Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. Deixa eu começar hoje contando uma coisa minha para vocês. Desde que eu vim morar nos Estados Unidos, o Natal meio que deixou de ser minha comemoração preferida. Eu não sei se é por conta da nostalgia que vem das lembranças dos natais da minha infância, que eram simplesmente maravilhosos. Também pudera, eu acreditei piamente em Papai Noel até pelo menos os 11 anos de idade. Ou se é a mistura dessa nostálgica saudade dos tempos que não voltam mais, misturada às coisas que deixaram de existir por conta dos caminhos que a vida tomou, no meu caso, a distância. Meu pai nunca passou Natal aqui comigo e nos últimos 14 anos eu só passei Natal no Brasil uma vez. Então, nessa data, eu geralmente acordo com aquele nó na garganta e tento me manter ocupada até para não desmoronar. E para quem pergunta como eu consigo? Bom, em primeiro lugar, eu sou mãe e fazer com que meu filho e meus enteados tenham as melhores memórias de Natal possíveis é uma meta a qual eu tento sempre alcançar com carinho. E segundo, que de anos para cá eu valorizo cada vez mais o milagre de cada Natal com vida. Isso até parece algo básico, mas para mim não era. Anos atrás eu focava bem mais na saudade de tudo e de todos que não estavam perto de mim. Até que algumas coisas aconteceram e eu passei a ver com outros olhos o simples fato de estarmos vivos e de mesmo distante podermos todos falar por telefone. Sem contar que o contato que eu tenho hoje em dia com casos criminais me ajudam a ter uma outra perspectiva de vida, de momentos, de oportunidades. Eu sinceramente consigo aprender e evoluir com as histórias que eu vejo acontecendo por aí e com as que eu pesquiso e conto. Como a de hoje, por exemplo. Então, esse ano eu sei que vou em algum momento sentir aquele aperto no coração de saudade, mas pretendo treinar minha mente para desviar o foco e voltar ao pensamento de gratidão. E se alguém de vocês, por acaso, sente algo parecido com o Natal, acho que esse episódio pode ajudar. Lembrando que, mesmo ele começando assim bonitinho em tema de Natal, esse é um programa de crimes reais e contém descrição de cenas violentas e extremas. Portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes estão na página do episódio em www.crimesemistériosbrasil.com. Bem, no Brasil é muito comum que as famílias deixem a cidade nos dias que antecedem o Natal e viajem para uma casa de praia, casa de campo, sítio, fazenda, algum lugar onde possam relaxar e passar o Natal e Réveillon com familiares em um ambiente diferente do de casa. E isso sempre envolve muitas malas, jogos de tabuleiro, baralho e muita, muita comida e bebida. E raramente um crime. Isso mesmo. Às vezes, mentes criminosas não perdoam nem sequer o Natal e usam a baixa resguarda dessa data para cometer as piores atrocidades. Então, podem preparar o café dessa vez com chocolate e marshmallow, porque esta é a história do trágico Natal da família Tiret. Rolf Tiret nasceu na Alemanha em 1931. Ainda pequeno, ele, seu irmão e sua mãe migraram para os Estados Unidos e começaram a vida do zero no estado do Texas. Aos 23 anos, ele conheceu Kay Tidwell em um encontro de jovens da Igreja Mormon e em pouco tempo eles se casaram. Logo, eles tiveram três filhos, Lynne, Sean e Trish. A família morava na cidade de Humble, no Texas, onde Rove comandava sua empresa, a Skyline Equipment. Em 1972, eles construíram um chalé na cidade de Oakland, no estado de Utah. Oakland é uma cidadezinha muito pequena, basicamente composta por ranchos e condomínios fechados. Ela fica bem próxima a Park City, que é um destino mais famoso, onde fica a maior estação de esqui de Utah. O chalé ficava em uma área bem remota, a cerca de 6 km da estrada, no topo de uma montanha, e no inverno o acesso era todo por neve. Os Tires passavam todas as férias nesse chalé, as de inverno e as de verão. Para eles, aquele lugar era um verdadeiro paraíso na terra. Por isso, Kay deu à propriedade o nome de Tranquilidade dos Tires. No inverno de 1990, dias antes do Natal, os quatro e a mãe de Kay, Dona Beth, chegaram no chalé e o plano era passar o final de ano ouvindo o som do rio, andando a cavalo, olhando os pássaros. Eles queriam era ficar em meio da tranquilidade e da magia que aquele lugar despertava. Naquele ano, o filho do meio, Sean, estava em uma missão da igreja e não estaria com eles naquelas férias. Mas o irmão de Rove e a família dele também tinham um chalé no mesmo condomínio e as duas famílias passariam o Natal juntas. Lynette, que estava com 20 anos, já estava na faculdade, e Trish, com 16, estavam de férias das aulas e as duas estavam empolgadas com a ideia de passar tempo juntas. Elas não viam a hora de repetirem aquelas mesmas tradições natalinas de todos os anos. Montar a árvore, colocar as meias na lareira, fazer s'mores. S'mores são pequenos sanduíches feitos com bolacha e marshmallow derretido. Normalmente você espeta um pedaço do marshmallow em um espetinho e coloca no fogo da lareira para dourar. Depois de dourado, é só colocar em cima de uma bolacha, como aquelas estilo Maria, e fechar com uma outra bolacha, apertando uma contra a outra. É uma delícia. Essas eram apenas algumas das tradições natalinas do Hemisfério Norte, e lá no chalé, a família Tire não deixava uma tradição sequer passar em branco. Como a maioria de nós, alguns dias antes do Natal, a família percebeu que ainda faltavam comprar algumas coisinhas para a ceia e também para colocar na árvore. Então, eles resolveram ir até o centrinho da cidade. Para que todos fossem juntos, era preciso usar dois snowmobiles, aqueles carrinhos de andar na neve. Para quem não sabe como é um snowmobile, pode deixar que eu vou colocar fotos nas redes sociais. Então, em um deles foi Kay, a filha Liné e sua mãe Beth. No outro, Ralph e Trish. O trajeto até o centrinho levava 20 minutos para ir e 40 para voltar, porque a volta era uma subida. Então, eles foram até o mercado local, fizeram algumas compras e voltaram por volta das 3 da tarde. O snowmobile que estava Kay, Beth e Liné chegou em casa primeiro. Liné estava o caminho todo reclamando de dor nas mãos, pois com tanto frio e ela sem luvas não dava para aguentar. Então, ela pediu à mãe para que pudesse entrar em casa, lavar as mãos com água quente e voltar para ajudar com as compras. No que Liné entra em casa pela escada dos fundos e corre para a pia da cozinha, ela vê um vulto ao lado da geladeira. Por um rápido instante, ela pensa ser seu primo que estava para chegar. Mas logo percebe que não, e é aí que o terror começa. Liné vê que aquele não era seu primo e sim um estranho, e ele apontava uma arma a ela. O estranho rapidamente agarrou Liné e, enquanto a mantinha refém, segurando-a com uma gravata, ele perguntava onde estava o restante da família. Liné pensou em dizer que estava sozinha, mas tudo aconteceu muito rápido e, antes mesmo dela responder algo, já se ouvia o barulho dos passos de Kay subindo pelas escadas. Quando Kay chegou à cozinha, um segundo bandido apareceu e apontou uma arma a ela. Ele usava óculos de grau e hoje sabemos que seu nome era Edward Daly e ele tinha na época 21 anos. Kay se assustou, mas na hora pediu para que eles ficassem calmos e perguntou o que eles queriam. Apavorada, ela dizia que eles poderiam levar tudo o que quisessem, mas que, por favor, não machucassem ninguém. Edward faz com que ela se sente num banco do balcão da cozinha, enquanto escuta os passos de uma terceira pessoa subindo as escadas. Nessa hora, Liné sentia que tudo ali estava acontecendo em câmera lenta. É então que Beth Pott, sua avó, com na época 76 anos, parcialmente cega e com vários problemas de locomoção, entra pela porta e percebe tudo aquilo. Sem ao menos conseguir ver direito o que estava acontecendo, ela senta no banco ao lado da filha. Mas em poucos segundos, um tiro é dado em sua direção e ela cai ao chão. Outro tiro é dado logo em seguida e Kay traz as mãos ao peito e suas últimas palavras são: "Levei um tiro." Dona Beth ainda consegue se levantar, mas foi então que vieram mais dois disparos. Um em seu peito e um em sua cabeça. Para Liné, ficou aquele silêncio mortal. Mesmo de rosto virado e tremendo, Liné sabia que as duas estavam mortas. O desespero aumentava sabendo que seu pai e Trish seriam os próximos, pois eles estavam a menos de 5 minutos para trás. Enquanto ela ouvia o barulho do snowmobile se aproximando, seu coração acelerava. A vontade era de, naquele momento, ter o poder da telepatia para poder avisá-los. Mas sem poder fazer nada, Liné apenas repetia mentalmente: "Deem meia volta, deem meia volta, fujam, não venham para cá, por favor, não venham para cá." Ela lembrou que havia um carro que eles só usavam no verão dentro da garagem e uma cópia da chave desse carro estava debaixo do tapete da entrada da casa. Talvez se ela pudesse sair com os bandidos de dentro do chalé e irem para o carro antes que o pai chegasse, essa era uma ideia. Mas o barulho do snowmobile só aumentava e agora os ladrões já sabiam que tinha mais gente vindo. Foi então que o bandido vestindo blusa cinza, Von Lester, de na época 26 anos, segurando Liné pelo pescoço e segurando uma arma contra suas costas, foi até a porta para que o Rolf pudesse os ver. Do lado de fora já estava Edward Daly, armado e vestindo uma máscara de esqui. Ele gritava ao dar ordens para que os dois não se mexessem. Rolf e Liné olhavam um para o outro e a única comunicação entre os dois eram as lágrimas nos olhos. Edward, então, pede para que Rolf tire os casacos pensando que ele poderia estar armado e pergunta se ele tem dinheiro com ele. Rolf joga os casacos no chão e sua carteira aberta contendo 105 dólares. Nesse momento, Von Lester pede para que Edward atire em Rolf. Edward aponta a pistola a Rolf, mas na hora de apertar o gatilho, ele se recusa a atirar. Von Lester se irrita e ordena que Edward atire. Edward continua parado, de arma apontada a Rolf, mas sem atirar, paralisado. Mais irritado ainda, Von Lester decide atirar ele mesmo. Então, ele aponta sua arma a Rolf e puxa o gatilho. Mas a arma falha. Então ele puxa o gatilho pela segunda vez e nada. Só na terceira tentativa, Rolf foi atingido no rosto. O barulho do disparo deixou Liné surda por alguns instantes. Ela sentia como se o tiro tivesse sido nela. Ela sentia como se seu corpo não estivesse mais ali presente naquela realidade tão brutal. Naquele momento, ela não tinha dúvidas que seu pai estaria morto. Edward e Von Lester entram no chalé com as duas irmãs e começam a traçar um plano. Liné percebe que a casa toda estava revirada, ou seja, eles deveriam estar lá já há um bom tempo. Presentes estavam abertos e jogados pelo chão, latas de refrigerante estavam por todo lugar, havia comida espalhada por tudo, o que significava para ela que aquela não era uma situação onde eles chegaram em casa no meio do assalto e assustaram os ladrões. Esses bandidos não estavam com pressa alguma. Eles estavam curtindo a casa e esperando a família chegar. Ela percebeu que eles usavam máscaras, mas não usavam luvas. As impressões digitais, então, deveriam estar por todo lugar. Pelo menos isso dava a Liné uma sensação de que eles seriam pegos. Mas isso só até o momento que um deles diz: "Vamos começar com fogo. Onde está a gasolina?" Uma coisa é certa: quem tem snowmobile em casa tem gasolina estocada e muita. Lugares onde a neve chega ao ponto de não ser possível utilizar um carro convencional, é preciso garantir o combustível necessário por um longo período de tempo, já que o único meio de transporte é o snowmobile. A garagem dos Tires estava cheia de galões de gasolina. Antes deles amarrarem Trish e Liné aos snowmobiles, eles as fizeram transportar o máximo possível de valores para os dois veículos. Ao prepararem tudo, elas ouviram mais tiros vindos de dentro da casa. Von Lessler comentou com Edward que teve que dar mais dois tiros em uma delas. Antes de sair, eles foram despejando os galões de combustível pela casa toda. Ao passarem por Rolfe, caído no chão, Von Lester foi quem jogou gasolina em suas pernas, seus braços e em seu rosto, lhe dando depois um outro tiro que pegou em seu ombro. Em seguida, eles tocaram fogo no chalé e saíram, deixando que elas dirigissem, pois eles não sabiam conduzir os snowmobiles. Do caminho, Trish e Liné ouviam o som do alarme de incêndio. Trish conta que durante todo o percurso, tudo que passava pela sua cabeça era como causar um acidente, como jogá-lo para fora, como sair daquela situação. Mas se ela fizesse algo, sua irmã, no outro veículo, sofreria as consequências. Por quilômetros de distância, no meio do nada, somente montanhas e gelo, elas transportavam os dois criminosos sem ter como pedir ajuda. Chegando na porteira de acesso do residencial, elas veem seu tio Randy, sozinho. Aquela não era a ajuda ideal, uma vez que, obviamente, os ladrões que estavam armados atirariam contra o tio também. Então elas fingiram que não o conheciam e seguiram em direção ao carro da família, que estava parado logo ali. O tio ainda acenou a elas, mas inteligentemente elas não acenaram de volta. Claro que Edward e Von Lester perceberam, mas elas disseram que aquele devia ser algum vizinho que elas não reconheciam. Randy, por sua vez, achou que as sobrinhas estavam com os namorados e acabou deixando para lá. Ao entrarem no carro, Von Lester começou a carregar a arma e disse a Liné: "Olha, eu posso ser ruim de arma, mas sei muito bem como usar uma faca." Ele falava isso enquanto afastava a jaqueta e deixava à mostra uma faca que estava presa em seu cinto. Quando o carro saiu, Randy acenou novamente às sobrinhas, mas elas o ignoraram. Dessa vez ele achou estranho, porque elas não eram de fazer isso. Normalmente elas fariam uma festa ao vê-lo, mesmo que estivessem acompanhadas. Então, por alguns minutos, Randy caminhava em direção à montanha, matutando aquilo. Alguma coisa não estava certa com Trish e Liné. E ele continuava subindo a pé quando foi surpreendido pelo som de outro snowmobile descendo o monte. Ao olhar, ele realmente estranhou. O motorista estava praticamente sem roupa. Aquele era um inverno rigoroso, um dos mais frios da região naquela época. Segundo informações do inquérito desse caso, no dia 22 de dezembro de 1990, Oakley registrava uma temperatura de aproximadamente 12 Fahrenheit, o que representa 11 graus negativos. Normal seria ver as pessoas encapotadas, principalmente ao conduzir um snowmobile, já que só uma coisa dói mais do que o frio naquela estação, o vento frio daquela estação. E um vento que queima mesmo. Vendo esse motorista sem capacete, sem luvas, sem casaco, só de camiseta leve se aproximando, Randy ficou paralisado até perceber, à medida que o motorista se aproximava, que seu rosto estava completamente desfigurado. O homem, além de desagasalhado, estava com o pescoço, peito e barriga cobertos de sangue. Seus olhos praticamente não abriam, sua cabeça estava muito, muito inchada. Foi então que Randy reconheceu a voz, dizendo: "As meninas, Randy, sequestraram as meninas." Foi só então que Randy percebeu que aquele era seu irmão Rolf. Rolf disse que havia sido baleado e que os bandidos também haviam matado Kay e Beth. Então, Randy assumiu o controle do veículo e os dois desceram o canyon o mais rápido que puderam. Era 1990. Quase ninguém tinha telefone celular, mas Randy tinha. O que não adiantou nada, pois a coisa mais difícil era um local com antenas disponíveis, e Oakley não era um desses lugares. Demoraria ainda 8 anos para que Oakley recebesse uma primeira torre, que era, na verdade, em Park City. Mesmo assim, enquanto dirigia, ele tentava e tentava ligar para a polícia. Ele corre o máximo que pode com esse snowmobile, até que alcança o carro com os quatro. Nesse momento, Randy tentava pensar rápido. Meu Deus, eles estão armados, o que eu faço? Eles estão com um carro e eu com um snowmobile. Será que eu me choco contra eles? O que será que eu faço? Nesse momento, o telefone celular de Randy milagrosamente funciona e completa a ligação para a polícia. Ele tinha literalmente um tiquinho de sinal e um restinho de bateria, mas foi o suficiente para que ele convencesse a atendente da emergência de que aquilo era uma situação extrema e que eles precisavam do máximo de ajuda possível. Ele passou a ela a direção que o carro seguia na estrada e deu a descrição do veículo. Randy chegou a pedir um helicóptero, mas a bateria do celular acabou. Ao chegar a um posto de gasolina, ele conseguiu chamar uma ambulância e retomar a ligação com a mesma atendente do 911. E mais uma vez pediu um helicóptero. Policiais de vários locais diferentes se conectaram via rádio e formaram um cerco. Até um policial do estado do Kansas, que estava de férias na região, entrou em seu próprio carro e fez parte das buscas. Em poucos minutos, um dos carros de polícia alcançou o grupo. Uma perseguição intensa começou e a polícia soltou uma rajada de tiros no pneu do carro. Com os tiros, Von Lester, que estava ao volante, jogou o carro para a direita, despencando em um canyon. Nesse momento, Trish olhou para cima em direção à estrada e avistou não só policiais com armas apontadas ao carro, mas também pessoas comuns, todas armadas, ameaçando os bandidos. O que aconteceu foi que do posto de gasolina onde Randy parou, a notícia se alastrou e moradores locais, caminhoneiros, militares, todos resolveram ir em busca da tal dupla que estava sequestrando duas meninas. A rapidez da notícia em uma época praticamente sem celular, sem internet e no meio do gelo foi incrivelmente rápida. Talvez porque o índice de crime naquela região era muito baixo. Acontece que as meninas ainda estavam no carro quando Edward e Van Lester começaram a trocar tiros com a polícia. Nesse momento, as duas se abaixaram no chão em frente ao banco traseiro e começaram a rezar apertando as mãos uma da outra. A conexão forte que as duas tinham desde crianças trabalhou a favor nesse momento. Logo, a polícia conseguiu se aproximar e efetuar a prisão da dupla de assaltantes. Foi só quando eles estavam algemados e ajoelhados no chão que Lynn e Trish conseguiram desabar em lágrimas. Enquanto isso, o tão esperado helicóptero que Randy insistentemente pedia chegou ao posto de gasolina e resgatou Rolf. No momento do resgate, ele estava desacordado e em estado crítico. Foi somente ao entrarem no carro do resgate a vítimas que as meninas foram informadas que a ajuda só havia chego a tempo graças ao pai delas. Sem entender, elas ficaram surpresas ao descobrir que o pai havia sobrevivido. E não somente sobrevivido aos tiros, mas ele havia conseguido escapar do fogo que já havia iniciado, apagar parte dele e tirar da garagem um outro snowmobile, o qual ele usou para descer os 5 quilômetros até a base do canyon para pedir ajuda. Trish e Liné não acreditavam. Elas viram o estado do pai. Então quer dizer que se ele se fingiu de morto e aquele tempo todo ele estava em dor, se segurando. Elas viram a quantidade de gasolina que foi jogada nele. Se ele fez isso, é porque ele era forte demais. Então, elas só queriam naquele momento irem para o mesmo hospital onde o pai estava sendo levado. Ao chegarem lá, elas, que também precisariam passar por uma triagem para corpo de delito, assistência a trauma, tudo mais, ainda vieram a descobrir que quando eles saíram do chalé, o pai estava em chamas. Antes de descer atrás delas, ele ainda teve que entrar debaixo do chuveiro externo da casa para apagar o fogo e tirar as roupas que estavam em chamas. Agora, com as meninas salvas e Rolf já hospitalizado, recebendo tratamento, a tarefa mais importante da polícia era a preservação da cena do crime. Assim que a emergência foi acionada por Randy, helicópteros do Corpo de Bombeiros foram enviados ao chalé, mas a equipe do detetive Joe Wofford, que era responsável pelo caso, tinha que se certificar que o máximo de evidências possíveis na casa fossem preservadas. Então, eles partiram rapidamente ao local. Chegando lá, o detetive descreveu a casa como cenas de uma mini-guerra. O cheiro de cabelo queimado misturado ao forte cheiro de gasolina e muito, muito sangue por todo lugar fazia com que aquele trabalho fosse extremamente traumático, mesmo para alguém que tenha recebido treinamento específico. Até aquele momento na carreira do detetive Offord e também de muitos de seus colegas, o dia a dia no distrito policial deles era relativamente calmo. Então aquele era um trabalho realmente delicado. Ao caminharem pela casa com os peritos, eles viram que muita coisa foi preservada e dentre as peças fundamentais de evidência estava uma câmera VHS. Na fita da câmera, haviam imagens da família nos dias que antecederam o crime. E, de repente, as filmagens passam a ser dos dois criminosos brincando com a câmera. Nessas imagens, eles abriam a geladeira, comiam algumas coisas, estragavam outras. Eles despejavam leite pela cozinha, despejavam geleias. Depois, filmavam o momento onde eles abriam presentes que já estavam na árvore e tiravam sarro dos itens. Edward Daly, de 20 anos, e Vaughn Lexter Taylor, de 26, eram ambos ex-presidiários da Penitenciária Estadual de Utah, que estavam em um programa de Halfway House e, naquele dia, haviam sido autorizados a sair para procurar emprego. Halfway House é uma instituição de reajuste social que a maioria dos estados americanos possuem em seu sistema reclusivo. Cada vez que o indivíduo sai em liberdade provisória, ele tem duas opções: ir para sua própria casa, desde que alguém assine responsabilidade por ele, ou ir para uma outra casa, onde uma equipe especializada em ressocialização o ajudará a reintegrar-se na sociedade. Lá, eles recebem o necessário para se recolocarem no mercado, recebem assistência médica e assistência psicológica. Existem também halfway houses voltadas para a reintegração de usuários de drogas, vítimas de tráfico humano e menores infratores. Além dos Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido também disponibilizam halfway houses. Edward havia sido preso anteriormente pelo crime de incêndio. e Van Lester por assalto qualificado. Ambos vinham de famílias decentes, mas em algum ponto de suas adolescências, eles se desviaram da lei. Os dois não se conheciam e viraram amigos na Halfway House. No dia do crime, eles pediram permissão para procurar trabalho em Park City, uma vez que o inverno é a alta temporada da região e os restaurantes contratam mais extras. Só que, na verdade, o plano deles era outro. A ideia era irem a algum condomínio de alto padrão, assaltarem, se necessário, matarem, desde que saíssem ilesos. A meta final era, ao término dos assaltos, roubarem um carro e fugirem para o México. Von Lesler tinha parentes que também tinham chalés no mesmo residencial que os Tires, e ele sabia que o padrão daquelas propriedades era bem alto. De carona em carona, eles foram subindo a montanha e assaltando casas vazias pelo caminho, até que chegaram na casa dos Tires. O processo de acusação dos dois foi um tanto complicado. Eles foram acusados separadamente, porém ambos pelos mesmos crimes: assassinatos, sequestro agravado, incêndios criminosos com intenção de destruir a cena de um crime, perseguição em alta velocidade e ataque com arma de fogo contra a polícia. Thomas Brunker foi o procurador-geral do caso e, com aval da família Tiri, buscou a pena de morte aos acusados. 5 meses após os crimes, Von Lesler se confessou culpado de 2 acusações de homicídio em troca do Estado tirar todas as outras acusações. No tribunal, ele não demonstrava remorso algum e mantinha um semblante mau e sarcástico, chegando a encarar a família. Ele teve o direito de optar por ter sua sentença dada por um juiz ou por um júri, e escolheu o júri, que o condenou a uma pena de morte para cada uma de suas vítimas. Poucas semanas depois, foi o julgamento de Edward, e este foi um pouco mais complicado, uma vez que ele não se declarou culpado, alegando que foi Von Lesler que atirou todas as vezes e que, quando ele atirou, a bala não saiu. Infelizmente, esse julgamento foi bem mais traumatizante para as filhas dos Tires. Lini teve que estar presente, pois ela era uma das testemunhas, e as armas do crime ficaram à mostra em tribunal durante todo o tempo. Ela passou mal diversas vezes e se recorda do quanto foi difícil ter que olhar para a arma de fogo que tirou a vida da mãe dela e da avó, e pior, na frente dela. Ao olhar para as armas, voltava à memória dela o som, os disparos e os gritos. É bem claro que a presença de Lene e Trish como testemunhas foi de grande valor. Porém, o momento mais marcante do julgamento de Edward foi quando Rolf Tiri foi chamado a depor. Ficou claro a todos, pela reação de Edward, que até aquele instante ele não sabia que Rolf havia sobrevivido. E um fato interessante foi destacado durante o julgamento. Rolf olhou para Edward e perguntou se ele o reconhecia. Edward fez meio que sim com a cabeça, como quem diz: óbvio, eu sei quem é você. Eu estou percebendo que você sobreviveu. Então Rolf diz: quando você me vê, qual memória vem à sua cabeça? A de você apontando a sua arma para mim? Ou as memórias de pelo menos 2 vezes que eu te ajudei a desatolar seu triciclo na neve? Pois é, após o crime, Rolf reconheceu Edward como sendo um jovem que passava de triciclo motorizado de vez em quando perto da casa deles. Isso anos antes do crime acontecer. Ele reconheceu Edward por conta dos óculos. Talvez seja por isso que Edward não tenha conseguido dar os tiros quando Von Lesler havia pedido. Rolf só sobreviveu ao ataque porque a munição usada nos tiros que o atingiram era uma munição usada para caça de pássaros, portanto, mais fraca. Mesmo assim, segundo os relatórios médicos, Rolf precisou receber mais de 6 bolsas de sangue e sua chance de ter sobrevivido ao que passou era como se fosse de 1 para 1000. Apesar da promotoria ter feito um excelente trabalho, Edward Daly acabou sendo condenado por homicídio de segundo grau com um agravante, o que resultou em uma pena de prisão perpétua. Isso porque um membro do júri votou contra a pena de morte. A família ficou descontente, pois achavam que Edward deveria ter recebido a mesma pena que Van Lesler, pois ambos trocavam de arma constantemente durante o ocorrido. Após condenados, os dois foram enviados à penitenciária de segurança máxima. Kay e sua mãe foram veladas juntas e enterradas no cemitério de Mente City. 6 anos após o crime, Rolf casou-se novamente, mas faleceu em 2008, vítima de câncer. Em entrevista à rede CBS, Liné diz que seu pai foi o herói mais incrível que ela já conheceu. Ela lembra dele como um homem gentil, de lindos olhos azuis e muito generoso. Sua avó, Beth, era uma senhora alegre e cheia de vida. Mesmo parcialmente cega, ela comandava sozinha uma pequena plantação de orgânicos e era conhecida por ter uma sensibilidade incrível. Ela ensinava os netos a se conectarem com a natureza e a cozinharem usando as coisas que plantavam. Ela simplesmente não parava. Às vezes, quando eles davam falta da avó, logo a encontravam longe da casa, cheia de ervas e plantas nas mãos. Uma outra coisa que faz Liné sorrir ao lembrar é que sua avó gostava de fazer permanente em seu cabelo, para que ele ficasse bem cheio. Ela era fã de cachos e oferecia a todos uma permanente, mesmo não sendo cabeleireira. Liné se lembra também do carinho que recebeu dos familiares e até de desconhecidos na época. Na mesma entrevista à CBS, Trish diz que foi em uma tia, irmã de sua mãe, que ela encontrou apoio, além de, é claro, de seu pai. A tia, que se chamava Cláudia, assumiu mais ou menos que um papel de mãe a Trish, que tinha na época apenas 16 anos. Trish lembra com muito carinho da mãe e chora durante a entrevista ao dizer que no dia do crime, ela e sua mãe haviam tido uma briguinha de manhã por causa de algo bobo enquanto tomavam um café. Ao se levantar da mesa, Kay e Trish se olharam e Kay a pediu um abraço, mas Trish virou as costas e não deu. Por muitos anos, Trish sofreu com essa lembrança. Em 2001, Liné recebeu uma carta de Edward Daly. Ela leu a carta mais de 20, 30 vezes tentando decifrar o sentimento por trás dela. E levou mais de 9 anos para que ela decidisse responder. Ela sentia que durante todos aqueles anos, ela tentava encontrar felicidade em áreas onde a felicidade não existia. Ela tinha medo de se abrir sentimentalmente, medo de colocar o coração para fora, medo de amar alguém ou de deixar alguém a amar. Medo de ser abandonada por alguém que amasse, pois não sabia mais lidar com perdas. E foi em 2010, após a perda recente do pai, que ela respondeu à carta de Edward. Na carta a ela, ele dizia que cresceu e se tornou um homem, não o mesmo, o menino malvado e cruel que cometeu aquele crime. Ao escolher perdoá-lo, Liné acredita ter ganho sua liberdade de volta. Para ela, perdoar não significa esquecer, e sim libertar as amarras da raiva, do ressentimento e deixar que a vida siga. Ela ainda quer que ele permaneça para sempre na prisão, mas decidiu não sentir mais ódio dele. Liné casou-se, divorciou-se e depois casou-se novamente com seu namorado de adolescência. E eles são muito felizes. No total, ela tem 4 filhos e 5 enteados. Para ela, ter sobrevivido tudo aquilo é um grande presente e o que dá sentido à sua vida hoje é compartilhar com as pessoas essas lições, principalmente a questão da resiliência. Depois que o chalé pegou fogo, ao invés da família tentar vender ou fazer daquilo uma mansão-mausoléu, eles resolveram reconstruir e deixá-la ainda mais bela que já era. Liné lembra do pai dela dizendo que um raio nunca atingia duas vezes o mesmo lugar e que ele faria de tudo para que elas se sentissem seguras ali. Trish também disse que adora passar feriados no chalé. Eles ainda comemoram datas especiais lá e também passam as férias. No chalé é onde eles relaxam, brincam, lembram-se de coisas boas e dessa forma mostram à mãe que realmente ela estava certa. Aquele era sim um lugar de tranquilidade e monstro nenhum faria daquilo um outro lugar. Trish, Linné e Rolfe decidiram que Edward e Van Lesler tiraram muito deles, mas não tiraram tudo. Linné ainda vai mais longe e diz que o chalé é mágico e que está se curando com o tempo, e curando também a família delas. As duas irmãs são muito unidas e juntas elas sentem que são capazes de tudo. Uma sempre está lá para a outra e seus filhos também são muito unidos. Quando Rolf foi diagnosticado com câncer, ele já estava em estado terminal. Então eles foram todos para o chalé e lá passaram quase 8 semanas todos juntos. Elas dizem que aquelas foram as semanas mais incríveis em matéria de tempo juntos. Eles só brincavam, cantavam, o avô curtia os netos e foi assim até o dia de ir de volta ao hospital. Rolf passou suas últimas horas na UTI e só partiu quando o marido de Linné segurou sua mão e prometeu cuidar dela e a proteger. As duas irmãs ainda sentem uma presença muito forte do pai no chalé e elas dizem que cada vez que precisam de um colo ou de uma carga maior de energia, é para lá que elas vão. A irmã de Kay, Cláudia, disse à rede CBS que sua irmã ficaria extremamente orgulhosa de ver como suas filhas reagiram a tudo e como levam suas vidas. Em 2017, uma ONG chamada Projeto Inocente custeou o processo onde eles alegaram que o defensor público de Van Lesler, na época, não agiu de forma 100% correta. Então, em março de 2018, Van Lesler se apresentou diante da Corte Federal com o direito de, junto ao seu advogado, apelar contra sua sentença de morte e solicitar exoneração completa de sua pena, alegando que, na época da convicção, seu defensor público não havia realizado uma investigação detalhada que provasse que os tiros que matou Beth e Kay não vieram da arma dele. Segundo Van Lesler, ele usava uma de calibre 38 e Edward uma de calibre 44. Porém, a necrópsia das vítimas mostraram ferimentos fatais executados pelos dois tipos de arma, o que não faria diferença alguma. Sendo assim, em 2020, Van Lesler foi tirado do corredor da morte após ganhar em segunda instância essa apelação por erros processuais. Ele está fora do corredor da morte, porém segue em prisão perpétua até uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal que pode, inclusive, exonerar Van Lesler completamente por falta de provas, agora que ele alega que ele mesmo não deu tiro algum. Agora, só um parênteses aqui. Nos autos do processo, consta que Edward alegou ter atirado em Beth e Kay, porém os tiros foram fracos e não as mataram de início. Segundo ele, foi da arma de Van Lesler que saíram os dois últimos disparos que levaram as duas à morte. Ou seja, um diz que foi o outro. Seja qual for a posição da Justiça Federal, o estado de Utah pretende recorrer à decisão do Tribunal Estadual. Agora, gente, vamos falar de Rolf. Esse homem levou um tiro no rosto, um tiro no ombro, eu não consigo imaginar a dor, e se não bastasse isso, ele teve gasolina despejada por cima dos ferimentos e ainda foi incendiado. Que força que ele teve! o que a determinação e a vontade de salvar um filho não faz com a gente, né? Ele foi mesmo um verdadeiro herói. E o fato desse homem ter sobrevivido, para mim, é um milagre. Quem dirá ele ter conseguido se levantar e dirigir o snowmobile por 5 quilômetros até a porteira. Incrível. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei nada sobre o Sean, o irmão do meio de Lene e Trish, nem mesmo nas páginas do inquérito. Normalmente, quando um mormon vai a alguma missão, eles ficam em outro país por um ano. Mas sei lá, achei um pouco estranho ele não estar nem na entrevista com a CBS. Bom, eu espero que esse episódio, apesar de ter sido trágico, traga a você o sentimento de gratidão pelos momentos que a gente tem com quem a gente ama e ajude a gente a lembrar que até nas situações mais difíceis sempre existe espaço para uma reconstrução. A família Tiri transmutou muito bem tudo o que aconteceu com eles e que isso fique de exemplo. Mesmo que leve tempo, perdoar, deixar o passado no passado é preciso para que haja cura. Assim como no caso da Elizabeth Smart, eles decidiram que estes homens já tinham roubado demais deles e que não roubariam o que ainda lhes restavam: dias, vida e felicidade. Como esse episódio vai ao ar praticamente na véspera do Natal, eu queria trazer para vocês, ao invés de um crime acontecido no Natal, um crime que falasse de esperança. Foi então, quando eu estava praticamente nos 45 do segundo tempo, já com o episódio pronto para ir ao ar, o Fábio, do canal Arquivo Mistério do YouTube, me fala desse caso. É claro que ele me convenceu, porque essa história captou mesmo meu coração. Além de captar, é claro, meu lado true crime viciada, e eu corri de última hora fazer esse episódio em menos de 48 horas. Então, obrigada, Fábio, pela dica, e eu sugiro a vocês, ouvintes, que deem uma olhada no vídeo que o Fábio fez para esse caso no canal dele. Eu vou colocar o link para vocês na descrição desse episódio. Eu também fiz uma postagem no blog do Café Crime Chocolate falando sobre o aumento de ocorrências criminais durante essa época das festas de fim de ano. Sabe como é, né? Dinheiro a mais no bolso, excesso de bebidas, drogas, festas, ciúmes, sem contar as saidinhas de presos incondicional. Tudo isso aumenta a incidência de crimes. Então, pessoal, deem uma olhadinha no blog, compartilhem. A gente não pode acabar com o crime, mas a gente pode educar as pessoas para se protegerem mais, na medida do possível, é claro. E lógico, dica nunca é demais. Bom, eu desejo para vocês um Natal calmo, de paz no coração, de saúde e principalmente de esperança. Se algum de vocês se sentir depressivo, com crise de ansiedade ou algo, por favor, não fiquem só. Procurem alguém que possa lhe fazer companhia ou, no Brasil, procurem o Centro de Valorização da Vida através do número 188 ou pelo site cvv.org.br. Gente, isso é sério, tá? Todos nós temos nosso valor, nós somos todos muito especiais e para tudo tem uma saída. Vejam o exemplo dessa família. Eu vou indo agora. Um bom Natal para vocês, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.